Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moan Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje trago-vos mais um episódio sauce para apimentar o vosso dia. E aqui estamos nós para mais um episódio. Hoje, como já puderam ver pelo título do episódio, né? Vamos falar sobre o medo do desemprego. E eu decidi falar sobre isto porque recentemente, né, como souberam também no outro episódio, eu tinha-me despedido. E confesso que depois de tomar a minha decisão, foi um momento super rushed. Eu fui tipo, está aqui, está feito. Mas depois comecei a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Tipo, como é que é suposto eu sustentar-me, né? Será que vou perder a minha independência? Será que não? E eu decidi trazer este tema porque acho que é um tema que muita gente se consegue relacionar, né? Que muita gente percebe e entende o porquê de haver este pequeno medo, mas ao mesmo tempo este medo também pode ser algo bom para nós e para aquilo que vamos fazer depois. Acho que, pelo menos para mim, né? Falando da minha experiência pessoal, eu não passei muito tempo desempregada, passei no máximo foram 3 dias, vá 2 dias, porque assim que eu terminei, assim que eu fiz o meu último dia no meu trabalho anterior, eu já tinha ido a uma entrevista. A entrevista correu bem e logo na semana a seguir, na segunda-feira, eu iniciei a minha nova jornada da minha carreira. Mas acho que durante o período em que eu não tinha uma alternativa, o meu maior medo era não conseguir encontrar uma outra coisa. Estão a perceber? E acho que isso também foi uma das razões que me levou a entregar a carta de rescisão tão tarde. Foi o medo de não conseguir encontrar outra coisa. E eu acho que isso é uma coisa que nos consome a todos. É pensar, tipo, se eu deixar isto, o que é que eu vou fazer depois? Qual será a minha alternativa? Como é que eu me movo a partir daqui? E acho que isso é uma coisa muito comum porque, honestamente, né, e no mundo em que estamos a viver, parece que há tantos postos de trabalho, mas ao mesmo tempo a possibilidade de nós entrarmos naquele posto de trabalho específico é reduzida. Então nós ficamos sempre naquela tipo, ok, eu vou deixar isto e depois, se eu não encontrar nada, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou continuar a fazer a minha vida? Estão a entender? Então foi uma situação que eu vivi, que eu estava mesmo a sentir o peso em cima de mim e estava super preocupada, mas ao mesmo tempo tinha aquela muito, mas muito, muito, muito pequena esperança que eu haveria de encontrar alguma coisa. E pelos vistos nem encontrei. E foi um processo que foi tão rápido que eu, por instantes, achei que aquilo não era real. Que eu ia só à entrevista e que não ia conseguir ficar com o trabalho. Mas outra das coisas que eu também senti que desencadeou muito esse meu medo foi o facto de eu estar-me a comparar com pessoas da minha idade que eu conheço e que estão a trabalhar e que estão a começar a organizar a vida e tudo mais. Eu sentia-me, de certa forma, inferior em comparação a essas pessoas porque também queria ter a minha vida leviana, também queria ter uma vida tão soft, que é tipo, eu vou trabalhar, venho para casa, tenho tempo para socializar, tenho tempo para mim, tenho tempo para os miminhos que eu gosto. E eu sentia que ao deixar este trabalho eu ia perder um bocadinho dessa pequena liberdade e mais o facto de ver outras pessoas que eu conheço e próximas a mim e outras não tão próximas, mas que eu sei que são da minha idade, a terem esse destaque na vida, eu sentia que eu ia ser alguém menos em comparação a essas pessoas. Mas uma coisa é certa, nós vivemos de comparações, nós não vamos viver uma vida autêntica e, verdade seja dita, nós somos todos seres individuais e o facto de sermos seres individuais, não vamos viver uma vida igual. Existe o padrão na sociedade que as coisas devem decorrer de A a Z, mas, opá, se eu quiser que comece de Z a A, ou comece de B, depois vá a A, até chegar ao Z, eu é que sei, eu acho que cada um é que constrói o seu futuro, cada um é que constrói a sua carreira. Isto foi uma coisa que a minha professora da pós-graduação disse e eu concordo mesmo plenamente com ela. É muito verdade. A nossa carreira somos nós que a construímos. Por isso, se deixarmos um trabalho para ir procurar algo que se alinhe mais com aquilo que nós valorizamos, essa é a opção acertada. Se nós achamos que isso vai nos ajudar a construir uma carreira muito mais sólida e concisa, acho que nós devemos fazer exatamente isso. Outra coisa que eu notei que me aconteceu muito durante o meu período desempregada foi o facto de me sentir presa e desmotivada para mandar currículos, porque eu às vezes ficava muito focada em ver as oportunidades e depois ia sempre ver os requisitos. Eu até podia cumprir, imaginemos que eles tinham 6, eu cumpria 4, mas depois os outros 2 eu já não tinha, então eu achava que eu já não era capaz. E eu ia fazendo isso consoantemente, ou seja, oportunidade atrás de oportunidade, eu fazia essa análise e eu chegava a um ponto em que ficava tão desmotivada que eu simplesmente deixava para aí e achava, começava a achar que eu não ia encontrar emprego, que eu não ia ter solução e que ia ficar nesta vida para sempre e que se calhar até ia ter de voltar ao meu trabalho anterior. Só que às vezes não é um facto, mas para mim e para o trabalho em questão, eu sentia que voltar para aquele ambiente específico seria um retrocesso na minha carreira. E se eu de facto, como disse há pouco, quero construir a minha própria carreira de acordo com aquilo que eu valorizo, então eu não podia fazer esse retrocesso, eu tinha que seguir em frente. Mas isto tudo, o medo e de não ter todos os requisitos, isso surgia porque eu, na verdade, o grande medo que eu tinha era da rejeição das pessoas. Eu tinha medo de não ser aquilo que esperavam de mim. Só que uma coisa é certa, nós quando vamos para uma instituição e não temos, obviamente que nós não sabemos a fundo como é que eles trabalham, qual é a dinâmica da equipa, se existe algum, se o ritmo é mais acelerado ou se o ritmo é mais lento, nós não sabemos essas coisas, isso tudo é-nos ensinado por quem já lá está, nós quando lá chegamos. Claro que há as hard skills e há as soft skills. A soft skills é aquilo que nós trazemos para cima da mesa. Estão a perceber? São coisas naturais nossas. As hard skills são coisas que são aprendidas. E às vezes, para termos essas hard skills, nós precisamos de experiência, precisamos de uma certa formação. E às vezes no local de trabalho onde nós nos vamos candidatar, é nesse local que nós vamos solidificar ou ganhar essas hard skills. E muitas vezes, eu acho que isto acontece a muita gente, e a mim aconteceu-me, não é? Por isso é que eu vim te falar sobre isto, é que eu tinha tanto medo de não corresponder àquilo que estava a ser pedido, que eu simplesmente deixava de me candidatar. Ou seja, eu ficava de tal forma desmotivada por ver coisas, requisitos que eu não cumpria, que eu simplesmente deixava de me candidatar porque para mim já era garantido um não. Mas isso é certo. Estou a entender? Tipo, é 100% certo que o não... Ou melhor, deixa-me reformular. Nós temos que encarar as situações tendo em mente que o não é garantido. Mas se nós temos 10 oportunidades, se nos candidatarmos às 10, há sempre uma possibilidade de termos um sim. Então, qual é a lógica aqui? É, quantas mais candidaturas fizermos, mais possibilidades temos de ter um sim. E era isso, era essa falta de força que eu tinha, porque eu simplesmente baseava-me naquilo que eu estava a ler, nos requisitos, e via, ok, tu não cumpres, logo não podes sair daqui, vais continuar presa e desmotivada. De entender? E o facto de eu continuar a ter essa mentalidade, depois começava a pensar na minha vida e começava a comparar-me com outras pessoas, isso tudo foi-me comendo o cérebro. E eu simplesmente não fazia candidaturas. Eu passei o mês todo que eu tive a dar à empresa, eu passei, vá, digamos que metade, ou mais do que a metade do mês, sem mandar candidaturas, porque alguns tempos antes de apresentar a minha carta, eu já tinha feito algumas... algumas candidaturas. E como não recebi resposta, e depois as outras que eu ia vendo, eu não cumpria X ou Y requisito, eu fui ficando de tal forma desmotivada que, opá, perdi a esperança, estão a entender? Perdi a esperança total e deixava-me corroer. Às vezes já nem tinha vontade de levantar da cama para ir trabalhar. Então estava mesmo num mindset muito, muito em baixo, muito... Como é que eu ia dizer? Opá, a única palavra que vem aqui é podre, estão a entender? Uma coisa podre, nós já sabemos que não tem solução, porque está podre. E eu sentia que o meu estado de espírito estava nesse nível. Só que, verá seja dita, eu se continuasse nesse nível, se continuasse a acreditar que eu ia ficar muito instável e que ia perder a minha independência e que eu não ia conseguir encontrar nada, e se continuasse a comparar-me com aqueles que me rodeavam, eu ia acabar por entrar num buraco tão fundo e tão escuro que para sair ia ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. E eu acho que nessa última semana que eu estive a trabalhar e que depois resultou na minha candidatura no local onde eu estou neste momento, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Percebem? Tipo, eu acho que se eu nunca tivesse tomado aquela decisão de ok, chega de sofrimento, chega, o que se passa comigo? Chega de melancolia, chega de ser tão negativa, vamos encarar a vida de uma outra perspectiva e achar que ok, tu entregaste a tua carta porque tu queres fazer algo melhor, tu queres ser alguém para além disto. E se tu queres ser alguém para além disto, não podes viver no desespero de que tu nunca vais conseguir nada. Porque é aquilo que se diz, speak into existence. Se eu estiver a comunicar para fora que eu não vou conseguir, que os outros têm uma vida melhor que a minha e que A, B ou C, claramente eu não vou conseguir chegar até onde eu quero. Porque eu vou viver a vida já com isso na mente, ou seja, eu nem sequer me vou esforçar porque não vou conseguir. E não é assim, nós temos que nos manter positivos e em vez de pensarmos que nós não vamos ser capazes de suportar o nosso estilo de vida e que somos pessoas miseráveis, vamos contornar isso e achar, não, eu não sou uma pessoa miserável, eu simplesmente arrisquei tomar esta decisão para que eu tenha um futuro mais alinhado com aquilo que eu realmente sou, com aquilo que eu quero ser, com o futuro que eu vejo para mim. E se nós, claramente, se nós somos pessoas ambiciosas e temos não vou dizer que é um futuro longínquo, mas se nós lá no fundo, vou dizer lá no fundo 5 anos, se nós daqui a 5 anos nos vemos a trabalhar numa empresa de carros, a trabalhar numa empresa de carros de luxo, por exemplo, a vender uns Tesla. Yeah, estamos a trabalhar para a Tesla. Se essa é a forma como nós nos vemos daqui a 5 anos, acho que devemos abordar o nosso presente como se nós já fôssemos aquela pessoa. Estão a perceber? É tipo, encararmos uma persona que trabalha para a Tesla, estão a perceber? Que vende 10 carros por dia. Temos de encarar essa persona. Se nós queremos ser A, vamos começar a viver a nossa vida como se já fôssemos A. Porque quando nós lá chegarmos, vai parecer tudo tão natural que depois vamos olhar para trás e dizer: eu estava a sofrer tanto para nada. Às vezes é mesmo, é a falta de segurança nas nossas capacidades é que estragam muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu depois de ter conseguido este emprego onde estou atualmente, para vocês terem uma noção, foi eu enviei a candidatura, isto a meio da noite, porque estava no momento de, opá, vou procurar 5, vou enviar 5 currículos, e quem responder, responder, quem não responder, pá, it's their loss, not mine. E então, eu fiz exatamente isso. No dia seguinte, foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, recebi uma chamada a dizer que eu tinha uma entrevista. Eu fui à entrevista, fiz a entrevista, gostei do ambiente de trabalho, gostei das pessoas que me fizeram a entrevista, saí de lá, poucas horas depois, recebi uma chamada, foste contratada, começas segunda-feira. Eu fiquei, eu andei aqui a remoer, a tratar-me tão mal, para depois chegar a este ponto e é tipo, aqui tens uma oportunidade de trabalho, podes ficar connosco. Para quê? Estou a entender? Ou seja, eu bastou-me encarar a minha situação de uma maneira mais positiva, obviamente que não foi positiva a 100%, foi tipo positiva a 75%, mas esses 75% foram os suficientes para me conseguir pôr onde eu estou. Claro que não é uma questão de como é que eu ia dizer, de sorte, né? Não era preciso eles também estarem mesmo a precisar para me chamarem, mas mesmo assim, às vezes é aquele pequeno switch na mente que nos faz chegar a um ponto em que nós ficamos tipo, oh my god, I did it! Estou a entender? E é uma coisinha tão simples, mas às vezes nós conseguimos ser mesmo muito mauzinhos connosco e nós às vezes esquecemos que nós também somos pessoas, entendem? E da mesma maneira que nós temos sempre palavras bonitas e encorajadoras e fazemos discursos motivacionais para as outras pessoas com quem nós nos preocupamos bastante, nós devíamos fazer exatamente o mesmo connosco. É como olhar para o espelho e dizer, tu és bué feia, e depois chegar a uma outra pessoa que nós gostamos e que se sente exatamente da mesma maneira como nós connosco e dizer, ah, tu és tão bonita, não sei porque é que tu achas que tu és tão feia. Estás a entender? É tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Nós tratamos os outros tão bem e esquecemos de nos tratar a nós da mesma maneira. É tipo, não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. É tipo, não faças, ou melhor, trata de ti como tu tratas aos outros. Estão a perceber? Mas é uma coisa muito, muito, muito estranha. Como é que um bocadinho de medo pode ser algo tão bom, mas se o nosso pensamento for extremamente negativo, o medo torna-se um bicho de sete cabeças. Por isso, malta, eu vou deixar este episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham tirado alguma coisa interessante daqui também. Partilhem, because sharing is caring. Partilhem com amigos, amigas, pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, who cares? Partilhem simplesmente, porque why not, ok? Tipo, o botão está ali, é só carregar e partilhar, é uma coisa muito simples. E eu gosto de falar sobre isto porque quero saber se vocês também partilham da mesma opinião que eu. E é isso, maltinha. Muito obrigada mais uma vez. And don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!